CBN Gerações. Apresentação, Cássia Godoy.
CBN Gerações de hoje recebe duas pessoas que tiveram a experiência de cursar a universidade com a política de cotas raciais em momentos diversos da aplicação dessa política afirmativa aqui no Brasil.
Aline Costa, especialista em assistência social e militante do Movimento Negro Unificado, formada em pedagogia pela Universidade de Brasília em 2008. Fez parte da primeira turma do curso, em 2004, a entrar na instituição pela política de cotas. Tem 34 anos. Uri Paz, graduando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador no Afro-SEBRAP e integrante do NEGRA, Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos. Tem 23 anos.
Uri, muito obrigada por conversar conosco, por estar hoje aqui com a gente na CBN.
Muito obrigado, Cássia.
E muito obrigada a você também, Aline, por estar com a gente hoje.
Eu que agradeço a oportunidade.
Aline, queria começar ouvindo justamente sobre a sua experiência. Quando você entrou na universidade, as cotas eram novidade aqui no Brasil. Como que você soube na época dessa possibilidade? Como que foi a sua experiência, o seu ingresso?
Então, naquele momento, a discussão ainda era muito confusa, né? Havia pouco debate a respeito do que eram as cotas raciais e sobre o que eram as ações afirmativas. Mas eu fiz parte de cursinhos para vestibulares comunitários, né? E um deles tinha um engajamento social muito grande. E eles nos proporcionaram esse debate e aproximação com alguns movimentos que estavam lutando pelas cotas naquele momento. Eu sabia que eu queria ingressar por cotas, mas eu não tinha dimensão do que aquilo significava politicamente, digamos assim.
E o que mudou na sua percepção desde que você começou o curso, depois que você concluiu, em relação ao que você imaginava ser?
Eu acho que assim, o principal foi porque assim, naquele momento a gente queria, e eu falo a gente porque eu tive a oportunidade de conviver com outros alunos, né, estudantes cotistas, a gente queria a chance de ingressar na universidade pública, que era algo inimaginável, né? Mas durante a própria graduação, a gente viu que estava fazendo parte de um momento histórico e político do país, né? Uhum. E aí, assim, a gente muitas vezes era acionado para defender a política, né? Porque ao tempo todo era questionado sobre se existia racismo mesmo, se as cotas deveriam ser raciais ou sociais, se a gente daria conta de concluir o curso. Havia um mito de que as cotas prejudicariam a qualidade das universidades brasileiras, né? Então, o tempo todo a gente era acionado para tentar contestar isso. Isso transformou quem viveu esse processo, né, em agentes políticos. E hoje, por exemplo, eu tenho certeza que a minha atuação enquanto profissional, enquanto pesquisadora, faz parte, é imprescindível o fato de eu ter sido cotista, né?
Quero colocar o Uri também aqui nessa nossa conversa. Uri, no seu caso, quando você começou o seu curso, quando você começou a fazer sociologia, esse tipo de ação afirmativa já era mais difundida, já era mais conhecida. E aí eu quero te ouvir, como que tem sido a sua vivência na universidade?
Isso mesmo, eu entrei na Universidade Federal Fluminense em 2016 e nessa época a política de cotas já era mais difundida. E a gente já tinha conseguido a constitucionalidade no STF e já tinha sido provado que os alunos cotistas tinham um desempenho tão bom ou melhor do que os estudantes de ampla concorrência. Então, a luta já dentro da universidade, da UF especificamente, foi para ampliar as cotas para pós-graduação.
Uhum.
Então, já lá dentro da UF a gente começou essa luta para que os programas de pós-graduação também implementassem as cotas, e quando eu entrei nesses cursos de ciências humanas, que é o instituto que eu faço parte, eles já têm hoje um caráter bem diverso de pessoas.
Isso que eu ia te perguntar, você mencionou essa questão da pós-graduação ter cotas também, que era uma luta de vocês. Como que está isso hoje?
Então, alguns cursos de pós-graduação já têm implementado as cotas, mas ainda temos vários cursos de pós-graduação que não implementaram, porque cada curso tem a liberdade de instituir e de criar um desenho diferente, né?
Uhum.
E muitas pessoas dizem que na pós-graduação, por exemplo, não seriam necessárias cotas.
E como você responde a esse tipo de questionamento? Super.
Bom, as cotas na pós-graduação são necessárias porque hoje a gente tem um quadro muito branco, né, de produção na pós-graduação. Então, as cotas, elas são necessárias não só para fazer com que a ciência no Brasil seja mais diversa com outros atores, e também para garantir que os alunos cotistas, por exemplo, dos programas de pós-graduação, tenham preferência na distribuição de bolsas, por exemplo.
Uhum. Aliás, Aline, essa é uma questão que também passa pela questão do professor negro nas universidades, da professora negra, né? Se a gente tem a possibilidade de ter na pós-graduação também uma política afirmativa como essa, a gente pode fazer com que o ambiente docente seja mais diverso, né?
É, não, enquanto o Yuri falava, né, me veio também à memória esse processo. Eu lembro que em 2005, na UNB existia um centro de convivência negra, que era ligado diretamente à reitoria. E aí houve um texto manifesto para que houvesse também cotas na pós-graduação. Naquele momento, isso foi totalmente rechaçado. Assim, mesmo os professores que apoiavam as cotas, por exemplo, na graduação, não endossaram apoio, porque reafirmaram a ideia de que lá dentro havia uma isonomia, de que isso também prejudicaria a qualidade da pós-graduação, interferia na autonomia, etc, etc. E uma das coisas que acho que as cotas proporcionaram foi fazer com que a gente precisa mais do que ter negros na universidade, a gente precisa mudar epistemologicamente a maneira como se faz, né, a produção do conhecimento. E eu lembro também que a gente tinha, na universidade, ao todo, só 10 professores, né, negros, imagina, mais de 5 mil professores, 2 mil professores, eu não lembro a época, a gente tinha somente 10 professores negros. E isso foi algo que foi sendo debatido, a ponto que, neste ano, foi aprovado as cotas na pós-graduação em toda a universidade. Mas nos anos anteriores foi isso, a gente foi conquistando por departamento, né? Então, assim, é uma luta que ainda está se consolidando, mas que hoje, como o Uri falou, assim, o debate é outro, né? Havia um debate de constitucionalidade na época, que hoje não se enfrenta mais, porque o STF já superou. Havia, enfim, vários debates que foram superados, que eu acho que, assim, a geração de agora já vive um outro período, por exemplo, de disciplinas, falando sobre relações étnico-raciais, e isso em 2004 era impensável.
Uhum. Agora, Aline, eu queria te ouvir também sobre representatividade. Quando você começou o seu curso, quando você começou a fazer pedagogia na Universidade de Brasília, que, aliás, foi uma universidade pública pioneira em relação às cotas aqui no Brasil, o quanto você encontrava de estudantes de universitários negros, como que isso foi evoluindo? Como era fazer esse curso no início da sua graduação?
Então, não havia representatividade, né?
Uhum.
O que eu consegui, eu acho que, assim, foi um marco na minha vida, é porque em 2005 a UNB adere a um programa do Ministério da Saúde chamado Brasil Afratitude. E isso reúne estudantes cotistas de baixa renda. Era um grupo que oferecia bolsa, permanência, né? Porque essa eu acho que também é outra conquista. A gente não tinha apoio à permanência desses estudantes negros, né? E acho que essa é uma luta que, por exemplo, que o Uri deve ter vivenciado. Então, aquilo foi um marco porque me permitiu conviver com pessoas que tinham a mesma trajetória que eu. Então, era muito comum a gente faltar aula para ficar no espaço do Afratitude, onde tinha outros estudantes negros, porque era sufocante estar no espaço da universidade e não se enxergar. Ou muitas vezes, assim, a gente se encontrava para dividir experiências de discriminação mesmo. Eu lembro que houve um momento, acho que em 2005 mesmo, 2006, em que todas as meninas se reuniram para trançar o cabelo a primeira vez.
Uhum.
Então, imagina, em 2005, a gente na universidade, começando a discutir sobre empoderamento, sobre aceitar os cabelos e tal. Coisa que hoje às vezes eu vou na UNB e, assim, tá todo mundo de black, todo mundo de trança, isso a gente, tipo, já tá superado, né? Mas pra gente foi um marco nas nossas vidas juntar todas as meninas e ir até um salão afro e trançar o cabelo, porque isso não era comum na universidade.
E como que é para você, Uri? O que, que você percebe?
A Aline tocou num ponto fundamental, que é a assistência estudantil, né? Talvez passar para uma universidade pública seja só o primeiro obstáculo, mas sair formado é o maior de todos, né? Nós temos cursos que, por exemplo, vários cursos ainda são integrais, e um curso integral faz com que a pessoa não possa trabalhar. E na realidade brasileira, nós não temos famílias que conseguem manter um jovem de 18 anos sem trabalhar e bancando ele numa universidade, né? Então a luta por assistência estudantil ainda é presente. E desde 2016, que foi o ano que eu entrei na UF, começou esse desmonte, né? Menos bolsas começaram a ser concedidas de assistência. E eu, por exemplo, entrei numa turma de 30 pessoas em sociologia, mais da metade desses alunos desistiram do curso em 2016, justamente por uma falta de uma política de assistência que conseguisse abranger essas pessoas.
Uhum. Se a gente vai fazer agora um rápido intervalo, nós estamos hoje aqui no CBN Gerações falando sobre a experiência de cursar a universidade com política de cotas raciais em momentos diversos da aplicação dessa política afirmativa aqui no Brasil. Então nós estamos com a Aline Costa, que fez parte da primeira turma do curso dela, Pedagogia, em 2004, a entrar na UNB através dessa política. E estamos também com o Uri Paes, que é graduando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense. Ele que entrou na universidade em 2016. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. CBN Gerações de hoje fala sobre dois momentos das cotas raciais no Brasil, as transformações que dois estudantes de diferentes gerações sentiram no ambiente universitário. Nós estamos recebendo a Aline Costa, que é especialista em assistência social, militante do Movimento Negro Unificado, formada em pedagogia pela Universidade de Brasília em 2008, fez parte da primeira turma do curso em 2004 a entrar na instituição pela política de cotas, e estamos também com o Uri Paes, que é graduando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, começou o curso em 2016. Ele que é pesquisador no Afro-SEBRAP e integrante do Negra, Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos. Eu queria voltar a essa nossa conversa aqui, Aline, perguntando para você sobre algo que você começou a falar lá no primeiro bloco, que é um novo momento dessa discussão nas universidades. Agora, para além da questão do ingresso através das cotas, se discute também o conteúdo do que é ensinado para tornar esse conteúdo também mais inclusivo e mais abrangente a todos os públicos que estão ou que deveriam estar na universidade.
Isso, eu lembro que a gente discutia muito a respeito sobre a nossa presença, né? Onde estava o negro, por exemplo, na história do Brasil? A literatura brasileira e a historiografia durante muito tempo foi muito branca, né? Na própria educação, né, falando do meu lugar de fala de pedagoga, havia poucos, por exemplo, os professores e literaturas negras. Então a gente começa a ver que quando estudantes cotistas e negros começam a ingressar e começam a querer falar de si, das suas histórias, a gente percebe que há poucos referenciais. E aí começa uma busca para que haja visibilidade das literaturas, das bibliografias, e isso acaba fazendo com que haja um movimento para que haja produção de conhecimento negro também, né? E aí aquilo foi algo assim que eu peguei no início. A minha irmã, por exemplo, ela formou em 2010, ela já consegue falar um pouco de perspectivas negras, mas a produção que a gente faz acaba servindo, por exemplo, de referência para estudantes que vieram depois. Então, isso foi um movimento contínuo das ações afirmativas, né? Então, hoje a gente tem muito mais disciplinas, né? Coisa que não existia. Inclusive, se discutia se o conhecimento precisava ser específico, né? Havia uma discussão se isso não era um racismo às avessas, né? Coisa que também acho que está um pouco superada. Então, a gente tem, no último programa que eu vi, de disciplinas da universidade, haviam mais de 10 disciplinas que falavam especificamente sobre relações raciais e ministrados por professores negros. Uhum. Então, isso acho que é um avanço enorme, né? Em termos de representatividade, em termos de produção de conhecimento, em termos mesmo assim de tornar o conhecimento brasileiro menos eurocêntrico, né? Ou brancocêntrico, como a gente às vezes brinca.
Uhum. Aliás, esse é um tema e tanto no curso de sociologia, né, Uri?
Isso mesmo. O próprio núcleo de estudos que eu faço parte, o Negra, o núcleo de estudos Guerreiro Ramos, ele foi criado por uma das por uma das únicas professoras negras dentro do Departamento de Sociologia, justamente para produzirmos pesquisas e conhecimentos sobre a realidade da população brasileira a partir dos marcadores de raça, de gênero, de sexualidade. O Guerreiro Ramos, por exemplo, foi um grande sociólogo brasileiro que, por ser negro, ele fica apagado dentro dessas bibliografias que a gente estuda sobre a sociologia brasileira. O curso de sociologia, ele ainda é um curso muito focado nessas epistemologias eurocêntricas. Nós só temos uma matéria hoje que fala sobre relações raciais no curso, né? Não é uma questão que atravessa as outras matérias.
Em relação à questão de fraudes, né, de estudantes se valendo indevidamente das cotas, qual que tem sido a atuação que vocês têm acompanhado para coibir, para punir esse tipo de prática, Aline?
Então, esse é um tema muito sensível para mim, porque isso também foi algo que passou por diversos momentos de discussão. Por exemplo, quando eu entrei, a seleção era feita por foto. E isso permitiu uma gama muito grande de fraudes mesmo. Mas que isso era assumido como um problema, da academia, por ter utilizado um método, sei lá, equivocado, né? E aí começam a existir as entrevistas. A UNB também é pioneira em ter, por exemplo, bancas de heteroidentificação. E que também foi muito discutido durante um tempo e depois do STF passou a ser legitimada. E eu, depois que me formei, passei a compor várias bancas. Então, participei de vários processos seletivos, não só de graduação, como de concursos públicos. E o que eu vejo é que, assim, há uma má-fé nítida de parte da população brasileira que não aceita perder o privilégio. E há também, e acho que assim, cada vez menos, mas há uma discussão não feita pelo movimento negro, ou que a gente optou por não fazer lá atrás, sobre quem é o pardo no Brasil, né? Então, muitas pessoas que vêm de relações interraciais se autodenominam pardo porque falam, não, eu tenho uma mãe negra, eu tenho parte da família negra, então eu sou parda. Mas esse pardo não necessariamente sofre racismo no Brasil. Então, ele não foi pensado como alvo das cotas, mas está na lei, ou digamos assim, o IBGE legitima esse público. Então, acho que muita parte das fraudes, ou que a gente chama de fraude, tem a ver com essa confusão teórico-política criada por essa brecha do IBGE, né, sobre os pardos.
Yuri, como que você percebe isso na sua universidade, assim? Como que é, aliás, ia te perguntar lá no primeiro bloco, acabei esquecendo e a Aline mencionou o caso dela e eu me lembrei. Como que foi o seu ingresso?
Então, eu entrei em 2016.2 e nessa época a UF apenas pedia autodeclaração.
A autodeclaração
bastava e eu acredito que só em 2017 que a UF instituiu as comissões de heteroidentificação. Pelo que eu vejo hoje, e inclusive a UF, um coletivo de estudantes, criaram um Twitter para denunciar possíveis fraudadores, são os cursos mais disputados, né, como Direito, Medicina e Engenharias, que têm esse tipo de fraude. E eu acho importante também destacar que as cotas raciais, elas são uma subcota das escolas públicas, né? Então, para acessar a cota racial, você necessariamente precisa ter estudado numa escola pública. Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas escolas públicas de elite, né? Como os colégios de aplicação de universidades públicas. Aqui no Rio de Janeiro tem o caso do Dom Pedro II. Então, estudantes que têm melhores condições acabam estudando o ensino fundamental em escolas particulares e no ensino médio vão para essas escolas públicas de elite. Então, mesmo sendo escolas públicas de elite, eles teriam direito a cotas, mas ela, como a Aline destacou, usam da má fé e ainda acessam a cota racial, sendo que eles já teriam direito à cota por escola pública.
Queria, para a gente encerrar a nossa conversa, perguntar para vocês dois o seguinte: que balanço que vocês fazem da atual política brasileira de cotas até aqui, né, a evolução desse sistema, desse tipo de ação afirmativa, e o que pode ser melhorado? O que, que falta ainda para a gente ter um público nas universidades que seja um público mais representativo da nossa sociedade? Não só ter, né? Porque a gente já tem até a maioria em universidades públicas de estudantes negros em alguns cursos, mas principalmente quando a gente fala em entrar e permanecer, conseguir concluir o curso, conseguir fazer o curso, o que, que a gente já teve de avanço até aqui e o que, que a gente precisa para melhorar? Começando por você, Uri.
Então, Cássia, eu acho importante destacar que essas discussões, né, sobre as comissões de verificação e de fraudes representam um universo muito pequeno no mundo das cotas, né? Nós já temos estudos que comprovam o quanto as cotas estão servindo para aumentar a diversidade da produção científica no Brasil e o quanto que ela tem sido fundamental para romper com desigualdades persistentes na trajetória de pessoas negras no Brasil. E é muito importante também colocar como as cotas, elas já foram comprovadas como uma importante ferramenta de diminuição das desigualdades e o quanto que um país desigual é um país também ineficiente economicamente. Então, se nós combatemos as desigualdades sociais, a gente consegue ter um país com uma economia mais pujante, mais estável e que não fique tão exposta a essa economia extrativista, né? Com uma ciência mais diversa, a gente consegue desenvolver tecnologia e a gente consegue ter uma economia mais estabilizada. Então, eu vejo que as cotas hoje, elas estão provando o seu papel de romper com essas renovadas por mais tempo, como já foi renovada aqui no Rio em 2016, se eu não me engano, até 2026. Então, nos próximos 2 anos, se eu não me engano, ela será renovada a nível federal. Então, a gente precisa continuar com essa discussão.
Aline, para você, qual é o balanço que é possível fazer da política de cotas brasileira e o que, que precisa acontecer, o que, que ainda tem de vir?
Olha, eu acho que assim, é essencial falar o quanto, por exemplo, as cotas modificaram o panorama social de várias famílias negras, né? Então eu saio de, enfim, pais que não completaram o ensino médio, para eu, que em 2017 formei, terminei meu mestrado em Relações Étnico-Raciais, que hoje trabalho no Comitê de Equidade de Gênero do Senado, eu acho que, assim, quem viveu esse processo realmente vivenciou um processo de transformação social, né? Então, eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido essa oportunidade de ingressar na universidade, ter passado por uma ação afirmativa e ter, inclusive, por conta disso, sim, empoderado, né, politicamente enquanto pessoas negras, eu acho que a gente não teria avançado tanto na discussão, inclusive, sobre racismo no Brasil. Eu acho que isso, assim, não tenho dúvidas que a discussão sobre racismo e discriminação no Brasil é fruto também das cotas, das ações afirmativas. E eu acho que sim, eu endosso que o Uri falou, eu acho que o que a gente precisa avançar é investimento em pesquisa, né? A gente tem sofrido aí um golpe sucessivo em termos de investimento, né, em pesquisa. Eu acho que a gente tem que retomar o que houve há um tempo atrás, de incentivo mesmo à iniciação científica e a projetos de pesquisas, grupos que tratem sobre o tema, para que não sejam só pessoas lá, mas que sejam de fato pesquisadores, extensionistas falando sobre questão racial, e principalmente permitir que eles tenham uma boa vivência da universidade, né? Para que a gente haja permanência de fato, porque muitas vezes os estudantes negros têm que fazer 3 ou 4 projetos para poder conseguir se manter e deixam de vivenciar a universidade como um todo, né? Uhum. Sem falar disso, assim, de muitas vezes tem que largar para poder trabalhar e não dar conta de lidar com os desafios da universidade, principalmente em cursos mais caros. Então, a gente tem que avançar no campo da permanência, para que haja que realmente, não só estudantes cotistas, mas profissionais, né, formados, com negros, ocupando o mercado de trabalho.
Aline Costa, especialista em assistência social, militante do Movimento Negro Unificado, formada em pedagogia pela Universidade de Brasília, fez parte da primeira turma do curso a entrar na instituição pela política de cotas. Muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui no CBN Gerações.
Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo por está aberto, né, os meios de comunicação estarem abertos para discutir esse tema que é relevante para a população brasileira.
E eu estendo esse agradecimento também ao Uri Paes, que é graduando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador no Afro-SEBRAP, integrante do NEGRA, Núcleo de Estudos Guerreiro Ramos. Muito obrigada, Uri.
Eu que agradeço. Foi um ótimo programa. Prazer conhecer você, Aline e Cássia.